DW Noticiário.
Boa noite, está a escutar a DW, a sua voz da Alemanha. Deste lado, Glória Sousa e Madalena Sampaio com o resumo da atualidade desta segunda-feira, 25 de fevereiro.
Pelo menos 10 pessoas morreram esta segunda-feira na sequência de confrontos armados entre facções rivais do movimento M23 em Rutshuru, no nordeste da República Democrática do Congo. Os confrontos são resultado de divergências no movimento rebelde sobre o acordo assinado no domingo em Addis Abeba, capital da Etiópia, para garantir a paz no norte do Congo. Apoiantes do general Sultani Makenga, o chefe militar do M23, entraram em confronto com os homens de Jean-Marie Runiga, o líder político do mesmo movimento. As operações militares e o reforço do continente africano no Mali vão custar 950 milhões de dólares, cerca de 715 milhões de euros. A revelação foi feita esta segunda-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Costa do Marfim, Charles Kofi Dibi, na abertura de uma reunião de ministros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. O ministro afirmou que o reforço do contingente militar africano no Mali impõe-se como uma prioridade face à ameaça ainda representada pelos rebeldes islamistas. Confrontos tribais entre árabes na zona de Darfur, no Sudão, já fizeram mais de 500 mortos e cerca de 900 feridos em 7 semanas. Os números foram hoje divulgados por Adam Sheikha, um deputado eleito pela região, e referem-se às baixas provocadas por confrontos entre a tribo de Beni Hussein, à qual pertence, e a tribo de Raizeigat, no norte do Darfur. Segundo o balanço da Amnistia Internacional, cerca de 200 pessoas morreram em confrontos tribais e os serviços de segurança sudaneses estiveram envolvidos. Na Síria, os rebeldes abateram hoje um helicóptero das forças do regime na província de Alepo, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Foram também registados vários ataques aéreos por todo o país. Na região a oeste de Alepo, os rebeldes atacaram uma academia de polícia, conquistando um edifício ocupado por tropas do regime. Pelo menos 46 pessoas terão morrido nas últimas 24 horas nos combates pela academia, segundo o Observatório. O chefe de Estado-Maior do Exército Rebelde Sírio afirmou esta segunda-feira que os rebeldes recusam qualquer negociação com Damasco antes da saída do presidente Bashar al-Assad e da retirada das Forças Armadas das cidades. As declarações do general Selim Idris foram feitas na sequência de afirmações em Moscovo do chefe da diplomacia síria, Walid al-Mualem, a indicar que o regime sírio está pronto para o diálogo com grupos armados. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, apelou à coligação da oposição síria para participar na reunião dos amigos do povo sírio, que terá lugar na quinta-feira em Roma. O apelo surge depois da coligação ter anunciado no sábado que não participaria na reunião. Israel exigiu hoje à autoridade palestiniana que ponha fim aos protestos pela morte de um preso palestiniano, alegadamente torturado até à morte numa prisão israelita. Um porta-voz governamental fez o segundo apelo à calma em 2 dias, enquanto milhares de pessoas participavam no funeral de Arafat Jaradat, na Cisjordânia. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, acusou hoje Israel de tentar instalar o caos nos territórios palestinianos. Isaías Samakuva, líder da UNITA, maior partido da oposição angolana, apelou hoje às autoridades do país para que abram um inquérito para apurar por que motivo a sua delegação foi impedida pela polícia no sábado de visitar populações desalojadas no município de Cacoaco. Em conferência de imprensa, Samakuva denunciou o tratamento que recebeu da polícia e a agressão de que foi alvo um dos membros da delegação. Segundo o líder da UNITA, a intenção de visitar aquela área foi previamente comunicada às autoridades locais. A Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, suspendeu no fim de semana a sua participação no Gabinete da Juventude Parlamentar. A RENAMO contesta a alegada partidarização da entidade, anunciou hoje o principal partido da oposição de Moçambique. Em Itália, os eleitores foram às urnas para o segundo e último dia das eleições legislativas. As primeiras sondagens à boca das urnas davam a vitória ao partido de centro-esquerda de Pierluigi Bersani, nas duas câmaras do Parlamento, mas outras projeções já atribuem a vitória no Senado à direita do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Agora será mesmo preciso esperar até que o último voto esteja contado. E a chanceler alemã Angela Merkel está na Turquia para uma visita destinada a discutir a entrada do país na União Europeia e o conflito na Síria. A chanceler, que se encontrou já com o presidente turco, Abdullah Gül, e com o primeiro-ministro, Recep Erdogan, continua a preferir uma parceria privilegiada com a Turquia, em vez de uma entrada de pleno direito no clube europeu. O Papa Bento XVI, que vai resignar na quinta-feira, aprovou hoje um decreto para dar a possibilidade de antecipar o conclave de cardeais que vão eleger o sucessor, informou o Vaticano. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques da nossa emissão, violência. No dia após a assinatura do Acordo para a Paz no leste da República Democrática do Congo. Agitação. Elementos da UNITA foram impedidos pela polícia de visitar bairro em Luanda. Apoio. Banco Mundial acredita que o desenvolvimento de Moçambique está em momento de viragem. Confira tudo já a seguir. Líderes de 11 países africanos e organizações internacionais assinaram no domingo, na capital da Etiópia, Addis Abeba, um acordo para a pacificação do leste da República Democrática do Congo. Se isso será possível é, no entanto, questionável, até porque o acordo é muito vago, defendem especialistas. Esta segunda-feira, pelo menos 10 pessoas terão já morrido na sequência de confrontos entre facções rivais do movimento rebelde M23 no nordeste do país por causa de divergências sobre o acordo. Mais informações com Madalena Sampaio.
Após 20 anos de guerra, espera-se que a República Democrática do Congo entre num novo período de paz e estabilidade. Foi o que afirmou o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na cerimónia de assinatura do acordo em Addis Abeba, capital da Etiópia. O documento encoraja uma série de reformas com vista à instauração de um Estado de Direito no leste do país. O acordo, no entanto, tem vários pontos fracos e levanta uma série de questões, defende o especialista Jason Stearns, do Instituto de Pesquisa Rift Valley, em Nairobi, capital do Quênia, em entrevista à DW África. E ainda é preciso esclarecer quase todos os detalhes do documento de apenas 2 páginas.
O acordo assenta em 2 pilares. O primeiro é a reforma das instituições do Estado congolês. É o reconhecimento de que existe uma relação entre o conflito que persiste há tanto tempo no Congo e que continua a irromper, e o enfraquecimento do governo congolês. E o segundo pilar é sobre o fim da interferência internacional no Congo. Para atingir estes 2 pontos, deve haver mecanismos de monitorização que estabeleçam normas e que monitorizem a implementação do acordo, mas o documento continua a ser muito vago.
No documento, os países vizinhos prometem não interferir em assuntos internos da República Democrática do Congo e concordam em não apoiar grupos armados. No ano passado, o movimento rebelde M23 chegou a ocupar a principal cidade do leste do Congo, Goma. Especialistas das Nações Unidas acusaram o Ruanda e o Uganda de apoiarem a rebelião. A pergunta que agora se faz é como poderá o acordo assinado em Addis Abeba impedir os incidentes entre o Congo e os seus vizinhos? Jason Stearns responde.
O acordo não diz nada sobre isso. Diz apenas que todos os países da região reconhecem a soberania dos outros, que não haverá intervenção militar em outros países, mas não está claro como isso irá acontecer. Devem ser estabelecidas diretrizes para monitorizar o cumprimento, mas isso é muito difícil, sobretudo porque o Ruanda e o Uganda nunca admitiram as intervenções no Congo, que foram sempre segredo. Como se monitoriza algo que nunca foi discutido abertamente, é muito difícil.
A sociedade civil congolesa não esteve envolvida na elaboração do acordo de paz, que também não assinou. Algo que o especialista do Instituto Rift Valley considera lamentável.
Deve-se consultar a sociedade civil sempre que possível. Um exemplo positivo foi o período de transição de 2013 a 2006. Nessa altura, grupos da sociedade civil tiveram um papel ativo, conseguiram assentos no Parlamento e cargos ministeriais. Esta experiência positiva deveria ser aproveitada no atual processo.
Apesar de todas as deficiências, Jason Stearns acredita que o acordo é um desenvolvimento positivo, até porque reconhece que na origem do conflito estão sobretudo as fraquezas do Estado congolês e as interferências regionais. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
E este é o tema da pergunta de hoje. Esta segunda-feira, um dia depois da assinatura do Acordo para a Paz no leste da República Democrática do Congo, surgirão confrontos com vítimas mortais entre facções rivais do movimento rebelde M23. Nós queremos saber, na sua opinião, que medidas devem ser tomadas para que o acordo seja respeitado no terreno. Contamos com a sua resposta sobre este tema ou um outro do nosso jornal. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também responder-nos no Facebook, na página DW Português para a África, ou, se preferir,
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Um clima de agitação instalou-se em Luanda no fim de semana. Uma delegação do maior partido da oposição angolana, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, terá tentado dirigir-se ao bairro de Maiombo, no município do Cacoaco, no norte de Luanda, quando foi travada por agentes policiais. A intervenção policial gerou agressões, segundo membros da UNITA, que visitavam o bairro, que sofreu no início do mês algumas demolições. O partido no poder, o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, rejeita qualquer responsabilidade. A partir de Luanda, vamos ouvir Manuel Vieira.
Um incidente que faz lembrar os tempos acirrados do pós-conflito em Angola. 11 anos depois do fim da guerra, o líder do maior partido da oposição, a UNITA, viu a sua delegação a ser travada numa visita a milhares de vítimas de demolições a norte de Luanda. Abastonada, dois deputados, Navita Angolo e José Maria Caxiungo, foram agredidos. A UNITA defende-se e acusa o MPLA.
Primeiro, a minha profunda tristeza pelo papel ignóbil e indigno a que se prestaram compatriotas que aparentam ser homens que deviam ter alguma dignidade humana. São jovens que aparentam possuir uma certa intelectualidade, mas que se prestaram a fazer um papel rasteiro, indigno e vil.
O presidente da UNITA acusa assim o MPLA de estar por detrás destes acontecimentos. O MPLA, por sua vez, passa a defesa através do seu dirigente, Norberto Garcia.
O que não é admissível, numa fase em que cada vez mais nós estamos a construir um Estado democrático de direito e queremos que ele seja cada vez mais respeitável. Portanto, não corresponde à verdade esta ação do partido político UNITA, que como oposição deve ter uma ação responsável, séria e sentido de Estado.
Essas pessoas viram as suas casas a serem deitadas abaixo numa zona conhecida como Maiombe, a norte de Luanda, para, segundo as autoridades, serem construídas infraestruturas melhor estabelecidas. As demolições aconteceram no início do mês e até hoje não há água, escolas, albergues e muito mais para mulheres, crianças e homens. A intenção do presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, foi frustrada por centenas de polícias de ordem pública, de intervenção rápida e polícia militar em visitar esta população. O deputado José Pedro Caxiungo diz ter sido agredido.
Eu, comandante, que estava com o rádio na mão, tinha uma toca levantada, eu não sei o nome. Conforme estão a ver, não é a população que me está a agredir, são os agentes da autoridade. E agrediram toda a gente.
Este incidente provocou apreensão em alguns setores sociais no último fim de semana, tendo em conta relatos de alguma intolerância política que, volta e meia, resulta em mortes no interior da Angola. Mas, questionado a propósito, o analista político Celso Malavoluneque pensa que hoje por hoje já não se pode pôr de parte a reconciliação em Angola, mesmo com esse tipo de incidentes.
Ele conseguiu conduzir essa transição, que eu pessoalmente acredito que já é irreversível, no sentido que não estou a ver a UNITA a voltar a ser um partido político-militar. A UNITA definitivamente embarcou para um partido, sim, partido civil, que começa a usar de uma forma cada vez mais exímia as armas que são postas à sua disposição pela democracia, para o bem do país e para o bem até do próprio processo democrático.
Em Luanda, o clima político desde as eleições, que não andava tão agitado, prevê-se nos próximos dias conversações diretas entre as lideranças políticas dos dois maiores partidos, isto é, o MPLA e a UNITA. Luanda para DW, Manuel Vieira.
Moçambique está numa fase de viragem de desenvolvimento devido à descoberta de recursos como o gás natural, segundo o Banco Mundial. No término de uma visita ao país, especialistas daquela instituição lamentam que o desenvolvimento ainda não beneficie todos os moçambicanos, mas acreditam que Moçambique está no bom caminho para combater a pobreza. Mais informações com Lionel Matias, a partir de Maputo.
Uma missão do Banco Mundial, constituída por 9 diretores executivos, concluiu este domingo uma visita de 4 dias a Moçambique para avaliar a situação no país. Esta é a primeira missão deste nível que visita o país há 18 anos, segundo revelou o porta-voz do grupo John Whitehead.
Viemos a Moçambique hoje porque acreditamos que o país está no ponto de viragem do seu desenvolvimento. O que nos preocupa é o fato de desenvolvimento atingido no país não está ainda a beneficiar a todos.
Whitehead referiu que a situação macroeconómica em Moçambique está bem encaminhada e controlada. Este aspecto vai permitir que Moçambique consiga combater a pobreza e criar postos de trabalho. Referiu que a situação macroeconómica está bem encaminhada e controlada.
A nossa impressão é que Moçambique está no bom caminho para trazer benefícios dos recursos minerais e do país para todo o povo moçambicano. É necessário que a agricultura desempenhe o seu papel com vista a criar emprego a longo termo. Também entendemos que o país tem o objetivo de investir em setores chaves como a educação e saúde.
A Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais emitiu um comunicado em que acusa o Banco Mundial de ter concedido, alegadamente, sucessivos empréstimos de assistência técnica a Moçambique para alterar os marcos jurídico-legais e regulatórios de economia, agricultura, recursos energéticos, minerais, florestais e naturais que tornaram Moçambique um dos países mais pobres, desigual e corrupto no mundo. Whitehead comenta.
I have heard that view expressed, and there is no doubt over the years the way the World Bank is approaching issues has changed.
Queria informar que, com o tempo que passa, o Banco Mundial já mudou a sua visão e a sua política.
Whitehead deu como um dos exemplos projetos de assistência de água potável em curso em Moçambique, financiados pelo Banco Mundial. Disse que a instituição notou ainda que investir na educação da rapariga tem maior impacto no combate à pobreza. Uma das áreas que o Banco Mundial vai privilegiar é a capacitação dos moçambicanos para responderem aos desafios que se colocam com a descoberta de novos recursos naturais, segundo afirmou o diretor do Banco Mundial para Moçambique, Lawrence Clark.
Um ponto importante deste tipo de intervenções de educação é que vamos enfatizar esta questão de technical skills, peritos técnicos, porque o senhor tem muita certeza de que o futuro vai depender, a explotação dos recursos minerais vai depender sobre a capacidade.
Moçambique tem neste momento uma dívida de 4 mil milhões de dólares para com o Banco Mundial, depois de ter beneficiado de um perdão da dívida em 2000, que atingiu a 10 anos 7 mil milhões de dólares. Lawrence Clark sublinhou que o atual valor da dívida situa-se com um baixo endividamento. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E lembramos o tema do dia. Esta segunda-feira, um dia depois da assinatura do Acordo para a Paz no leste da República Democrática do Congo, surgirão confrontos com vítimas entre facções rivais do movimento rebelde M23. Nós queremos saber, na sua opinião, que medidas devem ser tomadas para que o acordo seja respeitado no terreno. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também deixar-nos o seu comentário no Facebook, na página DW Português para a África, ou, se preferir, envie um SMS para o número 0049-175-819-8273.
Migração. A vida na Europa é 100 vezes melhor, hein? O futuro lá é mais brilhante que o próprio sol.
A terra prometida.
Se queres ser bem-sucedida aqui na Europa como imigrante, tens de te legalizar. Tens de casar com um europeu.
Quê?
A nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido, para escutar todos os sábados de manhã e à noite.
Em Itália, as primeiras sondagens à boca das urnas davam a vitória à coligação de centro-esquerda, liderada por Pierluigi Bersani, nas eleições legislativas. Entretanto, houve uma inversão nas projeções relativas ao Senado e, afinal, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi ainda pode ficar à frente. Madalena Sampaio tem os pormenores.
As eleições legislativas em Itália, realizadas no domingo e esta segunda-feira, têm chamado a atenção de toda a Europa. E por temerem um cenário de instabilidade política, os investidores também estão a acompanhar os resultados com expectativa. Primeiro, começaram por respirar de alívio porque as primeiras sondagens publicadas indicavam que a coligação de esquerda, dirigida pelo chefe do Partido Democrata, Pierluigi Bersani, liderava as intenções de voto para o Senado e para a Câmara.
Partito Democratico con una copertura del 63% ha il 25,9%. Movimento 5 Stelle 24,7%, il Popolo della Libertà 25%.
E a coligação de direita do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi surgia em segundo lugar, algo que foi visto como um bom presságio para a estabilidade do país e da zona euro.
Rivoluzione civile 1,8%.
Mas depois, outras sondagens à boca das urnas já indicavam Silvio Berlusconi como líder do Senado e davam a vitória ao Partido Democrata de Luigi Bersani no Parlamento. A ressentir-se com o vai-vem de informação sobre os resultados eleitorais, estiveram hoje as bolsas europeias com a Itália a liderar. Estavam a valorizar-se ao início da tarde, depois da primeira projeção dar a vitória ao Partido de Centro-Esquerda de Bersani. Mas a correção dos valores das sondagens que davam depois ao centro-direita de Berlusconi a liderança no Senado fez com que a Bolsa de Milão reduzisse o ganho registado horas antes. E os investidores olham agora para um impasse nos resultados das eleições. A principal tarefa do governo eleito será tirar a Itália da recessão, contribuindo também para solucionar a crise económica que afeta a zona euro. O líder de centro-esquerda, Bersani, antigo comunista, poderá até ter obtido mais de 36% dos assentos no Parlamento. Mas a confirmação de resultados, no entanto, só deverá chegar mais logo, segundo indicou o ministro italiano do interior. A Itália tem 47 milhões de eleitores. A taxa de participação eleitoral terá ficado perto dos 75%, abaixo dos cerca de 81% no escrutínio de 2008. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW Cultura.
Este domingo foi noite de glamour e de cinema. Estrelas do mundo da sétima arte pisaram a passadeira vermelha em Hollywood, nos Estados Unidos, para assistir à 85ª edição dos Oscars. A Vida de Pi foi o filme mais premiado, ao arrecadar 4 Oscars da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana, entre os quais o do melhor realizador atribuído a Ang Lee. O filme Argo recebeu 3 estatuetas douradas, com destaque para o de melhor filme. O anúncio do melhor filme foi um dos momentos surpreendentes da noite, ao ser feito pela primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, num vídeo transmitido pela Casa Branca. Esta participação demonstra a faceta política do filme. Johannes Beck, chefe da redação da DW Português para a África, está atento ao mundo do cinema. Johannes, pode-se considerar que a ligação entre a política e o cinema foi uma tendência em 2012?
Sim, de certeza. Eu acho que nunca houve tantos filmes políticos na corrida. 4 dos 5 filmes mais falados são filmes políticos. O único filme que não é bem político é A Vida de Pi, que levou o maior número de prémios. A começar, claro, com Argo, o filme que se baseia numa história real, mas mesmo assim surreal pelos factos que contém, que é a libertação dos reféns americanos em Teherã no início dos anos 70, um filme muito bem feito de Ben Affleck, que talvez conseguiu recriar o ambiente dos filmes políticos dos anos 70 de uma maneira muito atual e muito impressionante. Outro filme político é Zero Dark Thirty, 0030, Hora Negra, um filme sobre a tortura pela CIA e depois o assassinato de Osama Bin Laden pelos agentes dos Estados Unidos da América no Paquistão. E, para não esquecer, 2 filmes sobre o período da escravidão nos Estados Unidos da América, que é Lincoln e Django Libertado, ou Django Unchained, na versão original inglesa.
Este filme, Lincoln, de Steven Spielberg, foi considerado o grande derrotado na noite de Oscars. Porquê, Johannes Beck?
Porque estava na corrida também para o melhor filme e, bom, este melhor filme foi para algo, o prémio principal dos Oscars. Mas para mim, o vencedor é Daniel Day-Lewis, que é o ator principal. Este papel como Lincoln, ele encarna o presidente americano, o Abraham Lincoln, como pessoa. É impressionante como ele atua e é até hoje o único ator que conseguiu 3 estatuetas, 3 Oscars pelo papel principal de um filme. O melhor ator, neste caso, para mim, realmente, do ano passado, é Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln. E posso dizer que também, de um ponto de vista africano, é impressionante ver que o tema da escravidão dos Estados Unidos da América, depois de mais de um século em que pouco se falou sobre esta época negra dos Estados Unidos da América, voltou à cena. Para além de Lincoln, tem o outro do realizador Quentin Tarantino, também muito conhecido, que retrata também o tempo da escravidão.
E em termos de filmes e de atores estrangeiros, Hollywood destacou ainda a língua alemã, Johannes Beck. Para quem foram os aplausos da noite nessa matéria?
Ganhou como o melhor filme estrangeiro Amor, ou Liebe em alemão, de Michael Haneke, um realizador austríaco, pela segunda vez ganhou este Oscar. Mas diga-se passagem que ele não somente concorreu como o melhor filme estrangeiro, mas também como o melhor filme, que é um caso muito raro nestes prémios de Hollywood, porque normalmente somente concorrem para o melhor filme filmes em inglês. Ele, quer dizer, Michael Haneke e Christoph Weiss são os dois austríacos, os dois representantes dos filmes em língua alemã que levaram 2 Oscars numa noite.
Obrigada, Johannes Beck, o chefe da redação de Português para a África da DW, pela análise à noite de atribuição de Oscars.
DW Deutsche Welle.
E hoje focamos a assinatura do Acordo de Paz na República Democrática do Congo, apesar desse acordo surgirão confrontos e com os confrontos vítimas mortais. E nós lançamos a pergunta: que medidas devem ser tomadas, na sua opinião, para que o acordo seja respeitado no terreno? Ao meu lado continua a Madalena Sampaio. Olá Madalena, que reações tivemos dos ouvintes?
Olá Glória, temos muitas reações, tanto SMS como no Facebook. Eu vou começar pelas SMS. Saliu Sanhacande acha que só o diálogo, porque a União Africana não tem estado a cumprir com a sua missão. Lafo Baldé sugere medidas de cessar fogo e esforçar mais o diálogo. Bully Conté diz que deve haver um cumprimento do acordo, caso contrário devem ser aplicadas sanções. E um ouvinte de Angola que não se identifica diz que o Uganda e o Ruanda devem respeitar este novo instrumento. Alibonde de Pemba, Moçambique, diz que o acordo assinado em Addis Abeba não tem nenhum valor enquanto os próprios congoleses não se entenderem. A medida a tomar é fazer sentar todas as partes para que percebam que quem sofre é o povo da República Democrática do Congo e não os vizinhos. E Ivo Salvador de Bissau diz que as medidas que deverão ser tomadas, no seu entender, passam necessariamente pelo respeito do acordo assinado na anterior negociação. No Facebook a participação também tem sido muito forte. Manuel João Gonga Josque diz que o líder rebelde tem que se reunir com as tropas e respeitar os acordos assinados, tendo em consideração que a África é o berço da humanidade e não de conflitos. E João Manucho diz que as grandes potências do mundo para as grandes potências do mundo poderem tomar as decisões para aqueles que estão a atrasar a desordem deste país do continente berço. Luquitos Maluquitos diz que a solução seria contar com a ajuda militar vinda de Angola, sendo Angola membro da SADC, uma das maiores potências militares africanas. E Stélio Zandamela acha que deviam fazer uma reunião geral com os membros do governo e com os líderes participantes no assunto para se fazer chegar aos outros que o país já tem paz de uma forma pacífica. Tiziano André Mutengo diz que não é com uma intervenção dos líderes africanos ou europeus que se vai terminar o conflito na República Democrática do Congo, mas sim eles mesmos têm de estar de acordo, aceitar e respeitar aquilo que foi a assinatura do acordo. Jerónimo Zana diz o seguinte: por mim, acho que em qualquer lugar onde há conflitos e, consequentemente, confrontos e atentados no ato da assinatura de acordos, as potências principais, que muitas vezes estarão em frente destas coisas de conflitos em África, impõem e deixam transparecer os seus interesses e ainda tais acordos são favoráveis de um só lado. Kiala diz que, já que o acordo já foi assinado e eles não querem largar o sul da República Democrática do Congo, deveriam pedir o reforço em Angola, a bem ou a mal. Joedson Marley do Vão diz que se deve acabar com os rebeldes. E António Frederico, como se já imaginava, diz que estes acordos são só papéis. Jerónimo Adelino diz que devem ser tomadas mais atitudes. E Gino Nedilimondjo acha que para que haja um acordo ou concertação política é necessário que haja vontade das partes integrantes em solucionar as quesilhas. A vontade política é a base de qualquer tentativa de resolução de conflitos. Glória.
Obrigada, Madalena. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela forte participação do nosso programa. Contamos consigo amanhã bem cedo às 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, desejamos-lhe uma boa noite.